Estudo da Faculdade de Medicina da USP faz um alerta: cerca de um em cada três transtornos psiquiátricos em adolescentes brasileiros pode ter origem na infância. Mais de 80% desses jovens acompanhados vivenciaram ao menos um evento traumático até os 18 anos. Então vamos falar da importância, não é, de reconhecer essa doença, o diagnóstico, tratamento e muito sobre prevenção também. Nossa convidada, a professora doutora Alícia Matijacevic, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, e ela é coautora do artigo. Bom, eu vou começar bem pelo básico, professora, que é contar um pouco como esse acompanhamento foi feito, não é? Que crianças participaram? É uma parceria com a Universidade do Reino Unido, Universidade de Bath, não é? E tem como foco a questão de traumas na infância e o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. Como esse estudo foi feito?
Este estudo faz parte da coorte de pelotas que se iniciou no ano de 2004. A coorte de pelotas del año 2004 es una de las cuatro coortes de nacimientos de la ciudad de Pelotas, no Río Grande do Sul. Estas coortes, que a primera comenzó en no el año de 1982, a segunda de 1993, a tercera esa nosa de 2004 y a cuarta cohorte comenzó no año de 2015. Estas cuatro cohortes acompañan todos los nacidos vivos en esos años y, por ejemplo, a cohorte de 2004, o último acompañamiento fue no a los 18 años, mas teve acompañamientos durante el primer año de vida varias veces, a los 2, 4, 6, 11 años, 15 años y 18 años. Aproximadamente a gente acompanha 4 mil indivíduos, 3 mil y tantos individuos, y estos estudios son estudios muy importantes que no existen en otra parte del mundo, ¿tá? Principalmente porque nuestras tasas de acompañamiento son elevadísimas. Por ejemplo, a los 18 años nos conseguimos acompañar 85% de los individuos, o que es mucho para cohortes de nacimiento. A lo largo de la vida nos preguntamos específicamente, aquí voy a relatar o que estudiamos, a lo largo de la vida nos preguntamos si ellos tenían sufrido, por ejemplo, abusos de diversos tipos, físico, mental, emocional, sexual, si tenían vivenciado eventos traumáticos, por ejemplo, haber presenciado a morte de alguém, a morte violenta, haber presenciado roubos, haber presenciado algo que os marcou muito. E também, ao longo do tempo, nós investigamos a saúde mental deles através de testes validados, feitos por psicólogas, tá? Então, nós tínhamos tudo para estudar a associação entre traumas vivenciados durante a infância e a saúde mental ao longo do tempo.
Então, é um estudo de longo tempo, né, longo prazo e de um conjunto muito significativo de estudados, não é? Agora, como, de que maneira esses traumas, esses eventos acabaram gerando um transtorno mental, um problema mais grave nesses jovens?
É certo. O que tu me estás perguntando é os mecanismos pelos quais os traumas produzem trastornos mentais. E os mecanismos, eu não posso te dizer, porque não estudamos os mecanismos, nós estudamos a associação existente. Para estudar os mecanismos pelos quais os traumas podem produzir transtornos mentais, nós teríamos que haver feito algumas outras análises que não conseguimos fazer. Em este momento, nós evidenciamos associações, tá? Associações entre traumas na infância e problemas de saúde mental diversos aos 18 anos. Futuros estudos, vamos ter que estudar os mecanismos, que é mais complexo de estudar.
Agora, essa relação, como ela se dá? O que é possível perceber, não é? A diferença entre traumas e esses problemas?
Isso. Nós observamos que os traumas vivenciados aos 11 anos aumentam o risco de ter transtornos mentais aos 18 anos. Tá? Aumentam o risco. Tanto aqueles traumas, tanto a análise realizada de forma transversal, ou seja, transtornos mentais aos 15 anos, por exemplo, problemas de abuso, etc., aos 15 anos, como a repercussão que os problemas de abuso, a repercussão que eles podem ter em longo prazo. Então, nós evidenciamos tanto associações transversais como longitudinais. E o mais importante não é tanto, ou seja, tudo é importante, mas o mais importante é essa repercussão a longo prazo. Porque isso é onde a gente mais pode atuar. Se nós atuamos nos problemas de abusos, violência, nos primeiros anos de vida, nós teríamos o potencial de reduzir os transtornos mentais em longo prazo.
Perfeito. E aqui, como transtornos mentais, nós estamos falando de, professor, ansiedade, depressão.
Isso, diversos transtornos mentais. Nossos transtornos mentais estudamos diversos. Desde os transtornos, vamos dizer, emocionais, afetivos, até transtorno de conduta, até transtornos de agressividade, até transtornos de falta de atenção, por exemplo. Estudamos vários transtornos mentais. E com todos eles, nós encontramos associação entre traumas vivenciados durante a infância. Claro que com alguns mais que com outros, tá? Por exemplo, e a diferentes idades, também diferente força de associação.
Agora, doutora, então a questão é, o mais urgente é justamente pensar na prevenção e também no diagnóstico precoce. Agora, isso depende exatamente do quê? É um esforço da escola, da família? Tem que ter política pública voltada para isso? De que forma esse apoio psicológico a crianças e adolescentes pode ajudar a diminuir as consequências, então, do que o estudo aponta?
Primeiro, então, vamos pensar na violência, porque a violência gera traumas, certo? Tanto, vamos dizer, a violência intrafamiliar, como da vizinhança, como violência na escola. Então, há diferentes setores onde nós temos que apontar para fazer prevenção. Há uma prevenção que se pode fazer em cada um desses locais que eu te digo. Mas nós sabemos que se nós reduzimos a violência, se reduzem os traumas. Mas outro problema também que tu levantaste, que é importante, é o diagnóstico de transtornos mentais, ou pelo menos ter a suspeita dos transtornos mentais. Então, depende muito do médico tratante, vamos dizer, da relação entre o médico e a família, por exemplo. Se a família está encontrando problemas na conduta da criança ou de adolescente, com quem a família vai falar esses problemas? Como se tem acesso, vamos dizer, a um diagnóstico correto? Há tantas coisas involucradas em fazer o diagnóstico, tá? Não sempre o diagnóstico depende exclusivamente do profissional, sino também da família.
Claro. E aí um ponto que me chama a atenção, quando a senhora descrevia a situação, é que há crianças e adolescentes em situação mais vulnerável que outras. Também é uma situação, digamos, complicadora.
Exatamente. Crianças que vêm por exemplo, de famílias de baixos recursos.
É.
Não quer dizer que famílias de mais alto recurso não tenham crianças que tenham vivenciado trauma. Não, mas vamos pensar assim, que pessoas ou que indivíduos seriam mais vulneráveis, seriam aqueles que vêm de um meio socioeconômico mais carenciado, onde os pais têm menor educação e, consequentemente, eles têm menor acesso a serviços de saúde.
Doutora Alice, então, a partir dos dados deste estudo, fica muito evidente a importância, não é, de encarar esse problema, de prevenir, de diagnosticar, de ficar atento aos mais vulneráveis. E aqui eu gostaria, já para começar a concluir, que recado é o recado principal a partir deste estudo, não é? Quer dizer, são as consequências a longo prazo? É a forma como isso... Porque isso pode comprometer a vida dessa criança ou desse adolescente por toda a vida, não é? Eu gostaria de ouvi-la.
O mais importante que nós identificamos, e que acho que são a mensagem principal, é como evitar ou pelo menos reduzir a violência que crianças e adolescentes sofrem e que criam traumas importantes na sua infância e adolescência. Porque esses traumas são responsáveis de mais de 30% dos problemas de saúde mental que eles poderão sofrer ao longo da vida. Há alguns fatores que não é tão possível de reduzir. Tá? A gente sabe que indivíduos de mais baixo nível socioeconômico têm mais problemas de saúde mental ao longo da vida. Mas como reduzir o baixo nível socioeconômico das famílias? Está muito longe isso. Mas não está longe diminuir a violência que as crianças sofrem, tanto nas famílias, intradomicílio, como nas vizinhanças do domicílio, como nas escolas e em outros locais que eles convivem com os pares.
E, por fim, importante a gente destacar o papel das pessoas que participam desses estudos, dessas pesquisas, não é, professora?
Então, eu gostaria muito de agradecer aos participantes da corte de 2004 e às suas mães, porque sem eles a gente não poderia estudar e não poderia saber como prevenir coisas tão importantes na vida dos brasileiros. Então, eu gostaria muito de agradecer a eles e agradecer aos financiadores que nos facilita muito fazer as nossas pesquisas. Então, gostaria de agradecer ao CNPq, gostaria de agradecer ao Pronex e gostaria de agradecer especialmente à FAPESP e ao CNPq que financiaram este estudo.
Eu gostaria de agradecer a participação, a contribuição da professora doutora Alicia Matijacevich, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, coautora deste artigo, este estudo, não é, que aponta, então, a relação entre transtornos psiquiátricos em adolescentes, não é, que podem ter origem em fatores traumáticos na infância. Muito obrigada e estamos sempre aqui à disposição para voltar a esse tema, professora.
Sou eu que agradeço. Muito obrigada.